Dispositivo pode ajudar deficientes visuais a se proteger contra o novo coronavírus. Trabalhos de artistas indígenas ganham espaço em exposições e museus de arte. Estudo analisa por que apenas os machos de macacos prego usam gravetos como ferramenta. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar com um engenheiro mecatrônico que criou um dispositivo para ajudar pessoas com deficiências visuais a se proteger do novo coronavírus. O acessório pode ser acoplado a qualquer tipo de óculos e informa se o usuário está a menos de 1,5 metro de distância de alguém e se a pessoa ao redor utiliza a máscara corretamente. Nosso entrevistado é Sandro Mesquita, que está fazendo mestrado profissional em engenharia de software no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Outro tema do programa é a presença crescente de trabalhos produzidos por artistas indígenas em museus de arte no Brasil. Nossa entrevistada é a antropóloga Ilana Seltzer Goldstein, professora de História da Arte da Universidade Estadual de São Paulo, a Unifesp. Ela explica que o avanço da participação de indígenas na academia e o diálogo entre as artes e a antropologia têm impulsionado esse movimento. Vamos mostrar também os resultados de uma pesquisa sobre o comportamento dos macacos prego que vivem no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. As fêmeas são tão habilidosas quanto os machos no uso de pedras como ferramenta para quebrar frutos e castanhas, mas elas não usam gravetos como fazem os machos. O biólogo Tiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, fala sobre essa diferença de comportamento. Como mais do que nunca é fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos anunciaram em fevereiro o plano de investir US$1,150 bilhões nos próximos 4 anos em pesquisas para estudar os efeitos de longo prazo da Covid-19. Chamados de sequelas pós-agudas da infecção por SARS-CoV-2, os efeitos tardios da Covid-19 incluem fadiga, febre e falta de ar. Eles podem surgir semanas após a infecção e durar meses. Os institutos, que são a principal agência de apoio à pesquisa biomédica dos Estados Unidos, deverão apoiar estudos sobre rastreamento e recuperação das pessoas, além de criar um banco de amostras de sangue e líquido cefalorraquidiano de pessoas com as sequelas para a realização de análises futuras. Até agora, os institutos receberam US$3,6 bilhões do Congresso dos Estados Unidos para financiar pesquisas sobre Covid-19.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um dispositivo composto por câmera e sensores pode ajudar pessoas com deficiências visuais a se proteger do contágio pelo novo coronavírus. O acessório pode ser acoplado a qualquer tipo de óculos e fornece 3 informações úteis para a prevenção contra o SARS-CoV-2. O aparelho informa se o usuário está a menos de 1,5 metro de distância de alguém, se a pessoa ao redor utiliza a máscara corretamente e se a temperatura corporal dela está alterada. No Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas com baixa visão e 500 mil cegos poderiam se beneficiar dessa inovação. O projeto faz parte do mestrado profissional em engenharia de software que o engenheiro mecatrônico Sandro Mesquita está prestes a concluir no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos do Porto Digital, que é um dos principais polos de inovação do país. E é com ele que nós vamos conversar agora por Skype. Olá, Sandro, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre tecnologia, inovação, sobre disposição a buscar e tentar desenvolver algo para a melhoria da sociedade.
Eu é que agradeço. Sandro, esse aparelho informa se o usuário está a menos de 1,5 metros de distância de alguém, se a pessoa ao redor utiliza a máscara corretamente, e ele ainda avalia a temperatura corporal da pessoa. Como o sistema capta essas informações e como elas são passadas às pessoas com deficiência visual?
O sistema ele é composto de dois controladores. Eu tenho uma placa acoplada no óculos, que ela é imposta, ela é acoplada em qualquer óculos, então ela é como se fosse um gatilho mesmo, um clipper, onde eu coloco na armação do óculos. Nesse sistema que vai estar no óculos, aí vai ter os sensores. Vai ter uma placa ESP com uma câmera, onde essa placa tem a função de gravar, não gravar, mas monitorar as imagens ao redor para onde o deficiente está olhando. Tem um sensor de temperatura corpórea e tem um sensor infravermelho para aferir distância. A princípio, a gente estava no teste de distância de 1,5 metros, que é a recomendação do Brasil, mas como esse projeto está em submissão para uma feira de interação homem-máquina, que nós vamos em junho para Washington, foi retornado para a gente dos pesquisadores avaliadores de lá, de que aumentasse esse distanciamento de aferição para 2 metros, por conta que em alguns países a recomendação chega a ser a 2 metros. Então, todos esses sensores são lidos para essa placa pequena, com uma bateria pequena nele, então pesando menos de 100 gramas, estando no óculos, e enviado via Wi-Fi para outra placa que estaria na pochete ou naquele estilo de Walkman ali enganchado no cinto, onde essa placa, que é o Raspberry, é que ela tem a missão de processar todas as informações e decidir se realmente a pessoa que está à frente, o que ele está olhando, se foi encontrado um quadro de um rosto. Primeiro ele detecta se é uma face e depois ele processa se essa face está com máscara, sem máscara ou com a máscara abaixo do nariz. E ele alerta somente quando não cumpre uma das regras. Então, se a pessoa está a menos de 1,5 metros, aí entra o processamento da imagem para ver. Poxa, ela está a menos de 1,5 metros, ela está usando máscara? Não está. Aí o Raspberry, que é essa placa que estaria nessa pochete ou no cinto, acoplado no cinto da pessoa, na mochila ou na bolsa de uma mulher, envia via Bluetooth um áudio para um fone de ouvido do deficiente, que estaria com o deficiente, alertando que a pessoa à frente está a menos de 1,5 metros, a menos de 2 metros, e se não estiver usando máscara, que não está usando máscara. Então, o alerta só é feito na forma de negação, né, na forma de alerta, para não estar todo o tempo produzindo essas mensagens para o deficiente visual.
O Raspberry a que você se referiu é um mini computador, não é isso?
Ele é um microcomputador de baixo custo. Inclusive, agora essa família Raspberry lançou um novo computador menor ainda, que é o Raspberry Pi Pi, custando $5. E é uma máquina que você acopla um teclado e um mouse e bota um sistema operacional e faz tudo que um computador residencial faz. Lógico, dentro das limitações de um computador para acesso de uso doméstico, como acessar a internet, editar um texto. No nosso caso, a gente aproveita todo o poder de processamento dele apenas para rodar a inteligência artificial. Ele hoje, com todo o aprendizado que ele está funcionando, ele está com uma latência de 2 segundos. Ou seja, após detectar a imagem, com 2 segundos é que ele vai estar relatando se a pessoa à frente está ou não usando máscara. Preocupado com essa situação desses 2 segundos, nós estamos migrando para uma nova, já adquirimos ela, uma placa que é a Gerson Nano, é uma placa da NVIDIA, que é uma placa especialista em processamento de imagens, em projetos de reconhecimento de imagens, e ela nos deu latência zero. Então, ela realmente está processando 100% online. Agora nós estamos pesando o custo-benefício. Com o Raspberry, nós temos um produto com um custo em média de R$ 400, R$ 500 em produção. Se partir para a Gerson Nano, a gente vai ter um custo em média de R$ 2.500. Então, avaliando o custo-benefício, talvez não seja um ponto crítico o óculos esperar 2 segundos para passar a informação. Nós temos outro projeto para deficiente visual também, que auxilia no deslocamento numa via urbana. Esse sim, 2 segundos seria crítico, por conta que ele tem que identificar faixa de pedestre, se vem carro, se não vem carro, se tem algum risco à sua frente. Então, nesse caso, ele precisaria realmente de uma resposta em tempo real. Então, seria justificável trocar a placa.
Esse alerta, quem recebe é só o usuário, é um som no ouvido dele, certo?
Isso, o protótipo hoje está com um som no ouvido, né, por Bluetooth, um fone de ouvido. Mas nós estamos também atendendo a dicas, né, e a feedback de usuários, porque o mais importante não é eu achar que está bom, e sim a pessoa que vai usar. E foi relatado algumas vezes em testes que, quando a pessoa não tem não tem um sentido, outros se aguçam. Então, no caso do deficiente visual, é o ouvido. O ouvido dele é o que diz para ele em que local do ambiente que ele está, né? Então, se quando você bota um fone dentro do ouvido, acontece que ele perde um pouco dessa sensibilidade de estar com aquele fone tradicional tampando o ouvido. E existe um fone que não é, ele não, ele não é, ele não fica internamente no ouvido como esse convencional. Ele fica por trás da orelha. E a vibração dele, ele é um fonezinho que ele vibra, e nesse ossinho que está atrás da orelha, de acordo com a vibração, produz o áudio para o deficiente. Então, é outra melhoria que nós estamos buscando recurso para nós podermos avançar, para a gente testar com esse fone e vencer mais esse requisito que está sendo imposto pelo usuário.
Nós estamos conversando com o engenheiro mecatrônico Sandro Mesquita. Quem testou o dispositivo achou confortável? Qual é o peso do equipamento?
O peso do que fica na armação, ele fica menos de 100 gramas. Então, ele não força no nariz, que é onde segura o óculos, né? Mas a gente recomendou para quem testou usar um slash, que é aquela liguinha que fica por trás de surfista, só para ficar segurando e garantir. Já o que fica na pochete, dependendo da bateria, porque a bateria para ligar o Raspberry, que era o microcomputador que vai fazer o processamento da inteligência artificial, nós testamos com a bateria um power bank, que a autonomia dela é de 7 horas. Só que esse power bank, ele está pesando em média 2 quilos, 1 quilo. Ele é um power bank um pouco robusto, certo? Então, o que fica na pochete, na bolsa, dependendo do power bank, pode ser qualquer power bank. A alimentação dele é você chegar com aquele carregador portátil, conectar o cabo e ele vai funcionar. Então, você poderia ter dois, três, quatro carregadores portáteis. Chegou em qualquer canto, você pode botar para carregar. Se você tiver com uma pessoa com visão, ou se o deficiente tiver essa habilidade, ela pode. Eu estou no local, no meu escritório, eu não quero gastar a bateria. Ele pode conectar um carregador de celular no Raspberry e botar na tomada, e ele vai estar usando o óculos na sala dele. Quem chegar à frente dele, ele vai estar tendo ciência se a pessoa que está chegando à frente dele está com febre, está com máscara ou sem máscara, e se ela está se aproximando muito da mesa dele. Então, nesse caso, ele poderia usar com uma alimentação direta da rede.
Esse projeto foi criado já na pandemia ou ele vinha sendo desenvolvido antes?
Ah, já vinha sendo desenvolvido um projeto de um óculos para reconhecimento facial e de objetos. Em 2019, nós participamos de uma feira mundial na Itália, a Macfair, lá em Roma, E em 2020 nós tínhamos sido aprovado para uma feira na Alemanha, em Hanover. Aí chegou a pandemia, acabamos defendendo o projeto online. Quando a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, era voltado para essa pesquisa de um óculos para reconhecimento de faces, para ter uma maior empatia do deficiente, saber quem são as pessoas que estão na frente e falar por áudio o nome da pessoa e identificar se um objeto, o deficiente da casa dele, ele sabe tudo que está lá. Mas, por exemplo, uma faca, para ele descobrir que ali é uma faca, ele tinha que pegar na faca. Para ele pegar na faca, a faca poderia estar numa posição de corte e machucar o deficiente. Então, o óculos identifica, além de que a faca está ali, que a faca está em posição de perigo. Então, já havia sido trabalhado há 2, 3 anos nesse projeto. Conversando com o meu orientador, na verdade, eu estava em aula com ele, apareceu no jornal uma mensagem dizendo que todo mundo tinha que se prevenir, que as pessoas tinham que andar na rua observando quem usava a máscara ou não, e se afastar de quem não usa máscara. E como nós estávamos falando de cego naquele momento entre eu e o meu orientador, aí veio aquele insight, veio aquele estralo: puxa vida, tá, e como é que o cego consegue seguir essa orientação? Como é que o deficiente visual consegue saber que ele está numa sala com várias pessoas, se a pessoa do lado dele ali está com febre ou não? Então, aí a gente discutiu sobre aquilo e naquele momento a gente mudou totalmente o que eu já vinha escrevendo há 4, 5 meses do projeto. Nós mudamos totalmente o projeto e submetemos para essa feira em Washington, para essa publicação científica.
Quanto tempo vai levar para chegar ao mercado?
No momento agora, a gente só depende realmente de uma empresa ou de um estado, porque a nossa ideia é que o projeto seja open source, qualquer um possa desenvolver, contanto que não comercialize ou comercialize a custo mínimo. Nós estamos trabalhando partindo de uma ideia do seguinte: todo deficiente, quando é acometido por alguma deficiência física, ele tem um apoio do Estado para ganhar uma prótese, ganhar meu primo, ele é surdo, ele ganha um protetor, um protetor não, ele ganha um aparelho auricular para poder ter um pouco de audição. Mas quando se trata para deficiente visual, simplesmente o que ganha é uma bengala. E os argumentos de algumas pessoas que eu pesquisei é porque todo recurso, todo dispositivo para deficiente visual, ele custa muito caro. Então, talvez esse custo alto para o comércio seja por conta de poucos investimentos para desenvolver esse tipo de produto, e quando se desenvolve, como tem pouco no mercado, não tem concorrência, acaba pedindo preços que querem. Então, o nosso objetivo era ou uma instituição pública adotar o projeto e falar: vamos produzir, ou então uma instituição privada, mas que ela apoia no mercado a um custo mínimo, até porque não vai ter valor, por conta que o nosso objetivo é deixar ele totalmente open source. Então, hoje ele está validado e testado com peças, componentes que nós compramos no mercado normal. Então, para eu partir para um projeto funcional de entrega de mercado, eu preciso produzir os meus componentes. Como assim? O elemento sensor para detectar se a pessoa está com febre ou não, eu não compro o elemento sensor nesse caso. Eu comprei o elemento sensor embarcado em uma placa, em um módulo com algum circuitozinho ali que me produz uma facilidade da leitura da temperatura corpórea. No caso, quando eu for industrializar isso, eu não posso comprar esse módulo. Eu tenho que comprar o elemento sensor discreto e eu produzir a placa de acordo com a necessidade que eu preciso. Por exemplo, nessa placa, ela pode vir com hardware de que consome energia demasiado ou limita o fator de aferição da temperatura dentro do circuito dela. Então, isso na produção eu não posso. Então, o que é que nós precisamos hoje para estar no mercado é investimento para a gente produzir a placa realmente comercial e não sair montando módulos como nós estamos hoje.
Nós conversamos com o engenheiro mecatrônico Sandro Mesquita para saber mais sobre o dispositivo, que pode ajudar pessoas com deficiências visuais a se proteger do contágio pelo novo coronavírus. Leia a reportagem de Tiago Jocura no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Sandro, muito obrigado pela sua participação.
De nada, estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Com idade estimada entre 86 e 90 anos, Arucá Juma, o último falante da língua do povo Juma, morreu de Covid-19 no dia 17 de fevereiro em um hospital de Porto Velho, a capital de Rondônia. Sua etnia, que contava com cerca de 15 mil pessoas no século XVIII, foi devastada por doenças e conflitos com seringueiros, madeireiros e garimpeiros. Em 1964, restavam só 6 indivíduos Juma e, desde 1999, apenas Arucá. O antropólogo Edmundo Pedion, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, contou ao jornal El País que Arucá era o último homem Juma que tinha memória das maneiras de caçar e dos modos artesanais próprios do seu povo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Trabalhos produzidos por artistas indígenas têm conquistado mais espaço em museus de arte. O movimento avançou em países como a Austrália e o Canadá desde o final do século XX e no Brasil ganhou força nos últimos 5 anos. Para falar sobre a inserção de artistas indígenas no cenário museológico, nós vamos conversar agora por Skype com a antropóloga Ilana Seltzer Goldstein. Ela é professora do curso de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes. Estou muito contente de poder conversar sobre isso com vocês.
Professora, para começar, quais são os fatores que estão impulsionando a inserção dos trabalhos feitos por indígenas nos museus de artes?
Bom, tem uma frase da Naine Terena, que é curadora de uma exposição que está atualmente em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo, chamada Veshua, Nós Sabemos. Pois bem, a Naine Terena disse o seguinte: os artistas indígenas estão dentro do conjunto mais amplo das artes brasileiras, e sempre estiveram, embora isso não tenha sido reconhecido. Então, acho que uma primeira coisa importante de dizer é que as formas expressivas são muito importantes para os povos indígenas de uma maneira geral. Então, nos seus rituais, na maneira de preparar a panela, de fabricar sua flecha, de preparar um jovem para um ritual, essa dimensão estética é muito forte. Tanto a dimensão da música como da dança, o grafismo corporal, a performance gestual. Então, as formas expressivas são muito onipresentes, né, na vida indígena, em diferentes esferas. É que a gente, né, a sociedade ocidental e moderna, costuma ter templos separados para a fruição artística. Uma sala de concerto, um museu, um teatro, a biblioteca. Então, a gente fica parecendo que só surge arte indígena quando ela chega ao sistema da arte ocidental. Eu acho importante pontuar que a criação estética sempre existiu. O que acontece é uma mudança de suporte e uma mudança de classificação que acontece em diferentes momentos em cada país. Então, como você mesmo citou, no caso australiano e canadense, isso já acontece na metade do século XX. No contexto brasileiro, eu diria que não nos últimos 5, mas nos últimos 10 anos, no máximo 15 anos, os não indígenas começam a se dar conta de que existem artistas indígenas interessantes e artes indígenas muito sofisticadas, né? Agora, você me perguntou sobre os fatores que levam a reconhecimento, eu acho que é uma conjunção. Em primeiro lugar, tem o protagonismo de artistas indígenas, de curadores indígenas e de ativistas em geral. Eu acho que teve uma percepção nos anos recentes de que a arte é uma plataforma de comunicação com a sociedade envolvente, que é mais suave, talvez, do que uma passeata, do que invadir o Congresso. Claro que tem que ter de tudo, né? As coisas se complementam nesse ativismo, mas a arte gera uma empatia, uma sensibilização das pessoas que é muito agradável, né? Ela pega por uma via diferente o não indígena. Então, eu acho que tem acontecido essa articulação de intelectuais indígenas e de criadores indígenas que estão se encontrando, que estão formulando propostas, que estão pensando projetos conjuntos, fazendo lives conjuntas. Então, acho que de um lado, este protagonismo indígena. E de outro lado, eu acho que acontece da parte de curadores e de artistas não indígenas, como, por exemplo, o Moacir dos Anjos, um curador de Pernambuco, Ernesto Neto, artista plástico carioca, que vão atrás de parcerias, seja com outros artistas brancos que trabalhem com temática indígena, no caso do Moacir dos Anjos, seja em busca de parcerias com os Runicuim, como fez Ernesto Neto. Então, eu diria que também nesses últimos 10 anos, por parte de alguns artistas e alguns curadores não indígenas, surgiu esse grande interesse por se aproximar, por conhecer mais, por explorar essas possibilidades de parcerias.
Na sua tese de doutorado, a senhora estudou a inserção da arte aborígene da Austrália no sistema das artes do país. Por que esse caso lhe chamou a atenção?
Pela sua pujança, pelos números, as cifras são muito altas. Bom, por uma série de fatores. Eu fiquei apaixonada pela pintura dos povos aborígenes do deserto australiano, né? Eu não posso negar que eu fui realmente seduzida. Então, acho que o primeiro impacto foi esse, foi visual, foi sensível. E quando eu fui atrás de mais informações, porque não havia nenhum estudo feito aqui no Brasil, em português, sobre esse caso, então, quando eu fui atrás de mais informações, eu descobri coisas que, para um brasileiro, impressionam demais. Por exemplo, que já houve telas vendidas por $2 milhões, telas pintadas por artistas indígenas que moram no deserto, que não falam inglês, que não escrevem e que estavam sendo leiloados pela Christie's, que foram convidados para a Bienal de Veneza, que foram comprados pelo MoMA. Isso já nos anos 1990. Foram convidados a fazer intervenções sobre edifícios públicos em Paris. Então, isso para uma pessoa que vinha daqui do Brasil, em que ainda era muito incipiente a valorização das artes indígenas, era uma surpresa muito boa, era um choque. Quando eu tive a ocasião de fazer a pesquisa sanduíche do meu doutorado, lá na Austrália, eu percebi que as principais cidades australianas têm galerias que vendem arte indígena australiana, junto com arte contemporânea em geral, mas algumas também específicas. Eu percebi que os museus públicos australianos têm todos uma ala de arte indígena. Os museus australianos têm que contratar curadores indígenas para cuidar dessas coleções indígenas. Existe uma feira anual para as artes indígenas, existe uma trienal que é específica para os artistas indígenas, existem cursos de formação para curadores indígenas e uma política de fomento do governo federal para a criação de cooperativas. Existem cerca de 100 cooperativas de artistas indígenas espalhadas por todo o território australiano. Essas cooperativas são geridas por alguns representantes da comunidade do entorno, desse centro de arte, mas eles têm verba para contratar funcionários, inclusive não indígenas, para cuidar de licenciamento de imagens, de marketing, de venda pelo site. E também o governo australiano tem uma linha de fomento para itinerância de exposições de arte indígena, dentro e fora do país. Então, quer dizer, foi uma rede que se construiu que envolve o mercado privado, as galerias comerciais, os museus públicos e alguns órgãos de apoio que foram criados pelo governo federal para que se tentasse uma pequena reparação histórica pelos horrores da violência colonial. Não que isso vá resolver, que isso vá apagar o passado, né? Mas acho que eles viram esse apoio ao desenvolvimento das artes indígenas e a geração de renda por meio das artes indígenas como uma estratégia até política.
Nós estamos conversando com a antropóloga Ilana Seltzer Goldstein, professora do curso de História da Arte da Unifesp. Professora, é possível imaginar que o Brasil consiga trilhar um caminho semelhante?
É uma questão que eu nunca consegui responder. Eu já fiz até para alguns professores meus, alguns etnólogos. Tem pessoas que acham que isso nem é desejável, porque isso poderia dar uma dimensão muito comercial, inserir os povos indígenas direto em um certo capitalismo global, selvagem. Então, eu já ouvi gente que nem acha que esse seja um caminho interessante. Eu, particularmente, acho que num momento que essas comunidades precisam de renda, eles vivem vários deles vivem numa situação de contato em que o dinheiro é necessário, seja para remédio, seja para um trator, seja para a gasolina do barco. Eu acho que poder vender algo que você gosta de fazer, que está vinculado às suas histórias, que pode ser feito coletivamente, que você admira, eu vejo isso como algo bastante promissor. O problema é que depende de políticas públicas. Então, a gente depende de quem está na gestão do país em cada momento. E na gestão da FUNAI, dos órgãos que desenvolvem as políticas para a cultura. Isso tem mudado muito no Brasil, de um governo para o outro. Então, acho que fica muito difícil de falar nesse momento, mas do meu ponto de vista, seria muito interessante. Acho que a gente poderia aprender com um caso como o australiano, tirar algumas lições do que deu certo e do que não deu certo também.
Por que as expressões indígenas eram objetos de análise antropológica, mas não da análise artística?
Eu acho que uma primeira razão é o fato de que em nenhuma língua indígena você encontra uma palavra que possa ser traduzida exatamente por arte. Ou alguém que, antes de ter contato com a sociedade envolvente, diga: eu sou artista. Quem explica isso muito bem é Ailton Krenak. Ele falou isso numa Bienal de São Paulo de 2019, eu vou citar aqui. A separação entre viver e fazer arte, eu não percebo essa separação em nenhuma das matrizes de pensamento de povos originários que conheci. Todo mundo que eu conheço dança, canta, pinta, desenha, esculpe, faz tudo isso que o Ocidente atribui a uma categoria de gente, que são os artistas. Porque a história da arte é a história da arte do Ocidente. Então, se você considera como arte algo muito restrito, que só faz sentido para a sua própria sociedade, você vai necessariamente excluir quaisquer outras formas expressivas que não se encaixem nestes parâmetros. Que parâmetros são esses? Tem uma socióloga da arte francesa chamada Nathalie Emick, que diz que existe uma tripla definição para a arte moderna e, sobretudo, para a contemporânea. Primeiro, a primazia da dimensão estética. Isso quer dizer que aquele objeto ou aquela imagem tem que ser oficialmente feitos para contemplação. Não podem ter sido feitos para o uso ou para a venda, mesmo que mais tarde eles sejam vendidos por milhões. Né? Mas o discurso sobre aquele objeto tem que ser de que ele é uma expressão da subjetividade do artista. Não foi feito para gerar dinheiro e também não foi feito para servir como mesa ou cadeira. O segundo critério seria a singularidade. Então, é chamado de obra de arte, entre nós, o que não se repete, o que tem algum grau de inovação. Em terceiro lugar, objetos, imagens, práticas que recebem a assinatura de uma pessoa que é reconhecida como artista pelas instâncias de legitimação. Que instâncias são essas? Críticos, outros artistas, revistas especializadas, etc. Então, ela não está dizendo nem que isso é certo, nem que isso é errado. Isso é uma descrição sociológica de como opera esse sistema da arte. Nesse sentido, se a gente pega, por exemplo, o grafismo indígena tradicional, a gente tem lindos grafismos indígenas, mas eles têm N papéis. Eles são feitos, em parte, para dizer algo sobre a pessoa que está usando aquela pintura. Então, nos grupos G, a pintura corporal comunica, por exemplo, a que clã a pessoa pertence, se aquele jovem vai ser iniciado, se aquele pai acabou de ter um nenê. Ou, por exemplo, você faz um banco decorado lindamente entre os Runiquim, mas esse banco ele também tem uma função cósmica, ele vai trazer energias para o jovem que vai ser iniciado e que vai sentar nesse banco. Então, como é que eu vou dizer que isso é arte se eu não consigo dizer que tem uma dimensão unicamente estética? A produção em série é um outro problema, porque se os cestos são feitos em série, claro que eles não são idênticos, mas do ponto de vista ocidental, aquilo é artesanato, no máximo, aquilo não é arte, porque muitas pessoas produzem, é uma técnica coletiva, é um modo de fazer público naquele grupo. Então, isso já exclui da categoria arte. Então, o que é questionável, eu não tenho tempo de falar aqui disso, mas é claro que aqui é questionável. Quando a gente pega a arte egípcia, o sarcófago também não era feito para a contemplação, e a gente chama de arte. Mesmo arte sacra, né? Mesmo arte do Renascimento, com um alto teor religioso. A produção em série, a gente também observa na arte ocidental. Se a gente lembra que o Rembrandt tinha um ateliê em que várias pessoas pintavam em série. E, às vezes, pintavam mais do que o próprio mestre em uma tela. Então, tudo isso é questionável, mas existe um certo senso comum de que aquilo que é feito tradicionalmente nos contextos indígenas, não se encaixa nesse triplo critério da arte moderna ocidental. O que cai por água abaixo quando surgem artistas com suas poéticas individuais, como é o caso, por exemplo, do excelente Denilson Baniwa, um dos nomes que vem despontando nesses últimos 10 anos e que eu acho muito criativo, muito potente, e que, inclusive, ele tem usado a sua arte para, ele diz, né, para reantropofagizar a arte brasileira. Então, ele já pintou, por exemplo, a Santa Ceia em plena floresta amazônica, ou ele pintou a Mona Lisa com pinturas faciais indígenas, levando arco e flecha. Então, essas atitudes todas já são de um artista indígena que entendeu a lógica do sistema da arte ocidental e que joga muito bem com essa lógica. Ele continua dialogando com o que ele aprendeu a vida toda sendo um Baniwa. Ele não deixa de dialogar com o coletivo, mas ele desenvolveu algum trabalho que é dele, individual, e que ele assina como dele. Aí sim, o sistema da arte aceita muito mais facilmente, porque acaba entrando naqueles três critérios que eu citei antes.
Nós conversamos com a antropóloga Ilana Seltzer Goldstein, professora da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. Para saber mais sobre a inserção de artistas indígenas nos museus de arte, leia a reportagem da minha colega Cristina Queiroz na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
De nada, muito obrigada a você por essa oportunidade. Eu poderia ficar falando aqui mais 2 horas. Foi um aperitivo, porque é um tema muito fascinante, muito novo. Espero ter aberto o apetite dos nossos ouvintes.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e do projeto Rede de Solos e Bentos na Foz do Rio Doce, vêm estudando os impactos no estuário do Rio Doce do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. O estudo mais recente do grupo mostra que, 2 anos depois da chegada dos rejeitos, ainda havia uma liberação constante de manganês dos solos do estuário para a água. Segundo os pesquisadores, os valores encontrados em 2017 apontavam para um aumento de 880% no conteúdo de manganês dissolvido na água, em comparação com os valores observados 2 anos antes, em 2015, dias após a chegada dos rejeitos. Altas concentrações de manganês têm sido observadas em 2 espécies de peixes, o bagre amarelo e o peixe-gato marinho, ambas consumidas pela população local. Segundo os pesquisadores, isso representa um risco crônico para a saúde das comunidades.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As fêmeas de macacos-prego que vivem no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, são tão habilidosas quanto os machos no uso de pedras como ferramentas para quebrar frutos e castanhas, mas elas não usam gravetos como fazem os machos. Para entender essa diferença de comportamento entre os sexos, ao longo de 2 anos, uma equipe coordenada pelo biólogo Tiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, acompanhou um grupo desses macacos. Nós vamos conversar agora por Skype com ele. Olá, Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado pelo convite novamente. Ótimo estar aqui conversando com vocês de novo.
Tiago, para começar, para que os macacos prego machos usam os gravetos? Em que tarefas os gravetos são úteis?
Normalmente essas ferramentas de vareta são usadas para alimentação. Então eles estão tentando pegar alguma comida. E o que é a comida que eles pegam? É mamangava ou lagartos, escorpiões que entram dentro de tocas ou dentro dos ninhos. E eles vão com essas sondas, né? A gente chama essas varetas de sondas, e vão cutucando até sair essa presa e eles conseguirem pegar. Eles também podem usar para cutucar vespeiros ou colmeias para pegar mel também. Então eles mergulham ali a ponta da vareta no mel e depois eles lambem. Então é basicamente para obter comida, né?
As fêmeas não utilizam os gravetos em momento algum?
Não, então, até o uso de vareta já é uma coisa rara. A gente só conhece a população da Serra da Capivara que usa varetas. E dentro dessa população, só os machos que usam. As fêmeas, elas comem essas presas também, elas pegam lagartos, pegam escorpiões, elas têm interesse em mel. Mel é um alimento super calórico, então os macacos gostam, mas elas nunca foram observadas usando vareta para isso.
Nós estamos conversando com o biólogo Tiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Quais são as hipóteses para explicar essa diferença de comportamento entre os sexos?
Então, como o uso de ferramenta é uma habilidade que tem uma aprendizagem social, então os macacos, eles aprendem com os outros ou com as ações dos outros influem no comportamento, uma das hipóteses é que as fêmeas teriam menos oportunidades de aprender que os machos. Então, a primeira coisa que a gente queria ver depois era identificar se elas tinham as mesmas condições nas redes sociais do grupo, né? Se elas eram próximas dos machos, que são os modelos que usam vareta nessa população. Então, a primeira hipótese era ver se elas tinham oportunidade para aprender E a oportunidade ali, a gente estava usando a proximidade social, né, dentro do grupo.
O que vocês constataram em relação a isso?
Então, a gente achou que elas teriam menos oportunidade, mas o que a gente achou foi que não. Elas, tanto as jovens fêmeas como os jovens machos, estavam perto dos machos adultos que usam vareta nas redes sociais. Então, essa foi uma hipótese que não foi corroborada, né?
Partiu-se, então, para outras hipóteses. Quais foram?
Exato. Então, daí a gente foi para uma outra hipótese. Então, já que elas estão próximas, então vamos ver se elas estão prestando atenção no uso de ferramenta. Então, daí a gente pegou todos os eventos que a gente tinha de uso de ferramenta por um macho adulto ou por um juvenil mais velho e viu quem que estava perto. Então, quem estava a menos de um metro ali do indivíduo que estava usando vareta, quem que estava perto e quem que estava olhando. Então, toda a nossa coleta é filmada, então isso permitia a gente depois rever essas imagens, né, e ver quem que estava olhando para o evento. E daí, nessa análise, daí a gente teve uma diferença muito grande. Assim, os machos, eles olham, quando eles estão perto de um uso de vareta, eles estão olhando 85% das vezes. E as fêmeas, só 36% das vezes elas estão olhando. Geralmente elas estão perto, mas elas estão fazendo outra coisa, forrageando ou fazendo alguma outra atividade. Então tinha uma diferença grande no interesse ali dessa atividade pelos machos e pelas fêmeas.
O desinteresse das fêmeas passou a ser o foco do interesse de vocês. Por que os machos olham o que os outros machos estão fazendo, mas as fêmeas não prestam atenção para eles?
Isso, agora isso daí abriu outras perguntas, né? O porquê que elas não têm tanto interesse, né? Então, uma, a gente ainda tem que testar essas novas hipóteses, mas uma delas é que seria um interesse já genérico de observar os indivíduos do mesmo sexo. Então, os machos podem ser interessados em observar machos e fêmeas podem ser mais interessadas em observar fêmeas, independente do que eles estão fazendo. Ou pode ser por causa do próprio evento, né, do próprio uso de ferramenta. Pode ser que os machos tenham interesse na vareta em si e naquele tipo de objeto e naquele uso, né, de objeto. Isso a gente ainda tem que testar para ver.
Nós estamos conversando com o biólogo Tiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. As fêmeas, como eu falei no início, são tão habilidosas quanto os machos para usar pedras.
Exato, é.
Para que os macacos prego usam as pedras?
Perfeito. Então, o uso de ferramenta de pedra é mais difundido. Tem várias populações de macaco prego que usam pedras para quebrar coco, frutos ou sementes. E normalmente as fêmeas usam também quanto os machos. Os machos, na verdade, tem um pouquinho de viés ali. Os machos usam um pouco mais frequente as ferramentas de pedra também, mas nada muito discrepante. E no quesito de eficiência, as fêmeas são tão eficientes quanto os machos. Então eles usam normalmente pedra para quebrar coco, quebrar semente, frutos, quebrar galho podre que eles quebram para pegar larvas de insetos ou outros artrópodes dentro de galhos. E na Serra da Capivara, é claro, eles também fazem coisas diferentes que outras populações não fazem. Eles também usam as pedras para cavar, por aranhas, por tubérculos ou raízes. E eles cavam com a mão também, mas eles também usam pedra para ajudar na escavação. E as fêmeas fazem isso também. E daí tem uma ferramenta de pedra, que é uma ferramenta daí comunicativa, que daí são só as fêmeas que usam. E também só na Serra da Capivara que a gente tem esse registro, que é usar pedrinhas para chamar a atenção dos machos quando elas estão no cio. Para isso, eu tenho só que explicar que quando as fêmeas estão no cio, elas vão atrás dos machos para chamar a atenção deles. E além de todo o comportamento normal que elas fazem, as fêmeas de um grupo da Serra da Capivara também arremessam pequenas pedrinhas nos machos. Então, esse é um uso de ferramenta comunicativa que só as fêmeas fazem.
E se tem ideia de por que ali na Serra da Capivara a espécie desenvolveu esses comportamentos peculiares?
O que a gente acha é que primeiro são vários fatores, né? Multifatorial. Então, ferramenta de pedra aparentemente está ligado com terrestralidade também. Então, são grupos muito terrestres, diferente de macacos prego de Mata Atlântica e da Amazônia, que quase nunca descem no chão. Esses grupos aí da Serra da Capivara, eles ficam quase metade do tempo no chão, forrageando no chão. Isso já permite eles a manipular e ter mais contato com as pedras que estão no chão também. Então tem esse fator. O outro fator é que tem muita pedra. A Serra da Capivara é um lugar que tem muito material lítico, né, de pedra disponível para eles. Então isso facilita manipular e ter a inovação. Então isso facilita ter eles inovarem e algum indivíduo aprender sozinho como fazer usar essas pedras. E daí tem a parte da aprendizagem social. Como o uso de ferramenta tem uma questão de aprendizagem social, então eles aprendem socialmente também, não observando diretamente, mas pelo resto que os outros deixam, pela atenção que usar a pedra chama para os objetos, eles acabam aprendendo entre eles, e aí isso acaba difundindo. Então, provavelmente a Serra da Capivara é um local que é fácil de ter inovação com o uso de pedra, pela essa questão de terrestrialidade e muita pedra. E a partir do momento que alguém inova e começa a usar, e isso se espalha pelo grupo, isso vai passando de geração para geração como uma cultura. Então, eles daí desenvolvem essa cultura de usar pedras. E vão usando pedras, né? A partir do momento que você usa a pedra para uma coisa, fica mais fácil você usar a pedra para outras coisas. Então, eles têm essa generalização de uso de pedra, aparentemente muito forte, que outras populações normalmente ficam mais restritas a usar a pedra para uma coisa só. Então, a gente tem várias populações que usam pedra para quebrar coco, mas eles só fazem isso com a pedra, só quebram coco com a pedra. Enquanto na Serra da Capivara, eles generalizaram e usam pedra para um monte de coisa.
Queria que falasse um pouco sobre o trabalho de campo. Vocês acompanharam um grupo de 8 macacos prego no Parque Nacional da Serra da Capivara, não é isso? Filmaram esses macacos. Como foi esse trabalho?
Perfeito. Então, é só para corrigir, que foram 8 juvenis, 8 filhotes que a gente acompanhou. O grupo mesmo tinha 38 indivíduos. Então, era um grupo de 38 indivíduos e a gente estava daí acompanhando os filhotes, né? Porque a gente queria pegar os filhotes novinhos ali a partir do momento que ele nasceu, né? E a gente acompanhava por 2 anos para ver como é que era o desenvolvimento na manipulação de vareta. Porque isso era importante. A gente queria ver como é que se desenvolvia o uso de vareta nesses filhotes, né? Se eles já tinham uma diferença em manipulação de pedra, de vareta, entre macho e fêmea, desde que eles eram filhotinhos, ou se isso ia mudando depois. Então, a gente acompanhava esse grupo, é um grupo de 35 macacos, 38 macacos, e a gente focava mais nesses filhotes, né, nesses 8 filhotes que tinham nascido há pouco tempo. Mas o trabalho de campo é exatamente isso, a gente acorda cedo, vai até onde o grupo ficou no dia anterior e acompanha eles o dia inteiro. Então, nesse caso, a gente filmava tudo. Então, para mostrar todos os macacos iguais, então a gente tem um método que é o animal focal, que a gente pega um indivíduo e filma ele durante 10 minutos, depois a gente passa para outro indivíduo, filma 10 minutos e a gente amostra, né, todos os indivíduos do grupo. No caso, a gente amostrava mais os filhotes, porque a gente estava interessado na ontogenia. E fazia isso o dia inteiro, né, durante 2 anos, coletando dados e depois comparava os blocos de idade, né, para comparar os indivíduos daí da mesma idade. A gente agrupava daí por bloco de idade para fazer a comparação ali entre macho e fêmea, para ver qual era a frequência de manipulação de varetas, frequência de manipulação de pedra, frequência daí do uso de ferramenta, do uso de vareta, além de outros comportamentos que a gente acaba coletando também nesse acompanhamento.
Nós estamos conversando com o biólogo Tiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. O fato deles serem jovens permitiu que vocês acompanhassem esse aprendizado, certo? Foram 2 anos de observação. O que se percebeu em relação ao aprendizado deles?
Isso, perfeito. Então, o macaco prego é um bicho que tem uma infância bem longa. Então, eles são ainda considerados infantes ali, que ainda estão dependente da mãe, até 1 ano e meio eles ainda estão mamando e ainda sendo carregados de vez em quando. E eles demoram, eles têm essa infância longa, e eles demoram para aprender a usar uma ferramenta. Por exemplo, a ferramenta de pedra para quebrar um coco, eles vão demorar uns 3 anos. Só com uns 3 anos de idade é que eles vão conseguir quebrar um coco ali, ou posicionar o coco ou a semente numa bigorna, né, que é uma superfície plana, que pode ser um tronco ou uma pedra, e usar outra pedra para quebrar adequadamente. A vareta a gente descobriu que é um pouco antes, então ele, como é só um objeto que eles têm que manipular, provavelmente é mais fácil. Então, a partir dos 2 anos, eles já começam, até um pouco antes, eles já começam a usar a vareta adequadamente. O que pega na parte da vareta é saber aonde usar. Então, eles sabem colocar a vareta, fazer o movimento ali de sonda adequadamente, mas normalmente os mais novos eles ficam sondando em qualquer lugar, onde não tem nada. Então, o que demora para eles aprenderem é daí identificar onde é que está a presa, né? Onde é que entrou o lagarto, onde é que está a mamangava, onde é que está o mel, para eles fazerem a sondagem adequada, né? No lugar adequado. Mas, mesmo assim, eles ainda demoram uns 2 anos ali para aprender. E essa aprendizagem é uma aprendizagem socialmente mediada, porque eles são atraídos pelos esses objetos, né? Pedra ou vareta, a partir do que os outros fazem. Então, o uso de pedra, né, para quebrar coco, ela faz barulho, ela deixa um monte de resto de comida e a pedra no mesmo local, né, que depois os outros acabam manipulando e aprendendo com isso. A vareta é a mesma coisa, só que o que a gente viu é que os machos têm um grande interesse pela vareta e por esse objeto, e as fêmeas não.
Para concluir, Thiago, por que estudar o comportamento dos macacos prego? Eu pergunto isso porque há sempre estudos novos sobre o comportamento desses animais. O que esse tipo de pesquisa permite investigar?
Perfeito. Então, o uso de ferramenta por esse primata, né, um primata americano, que é o único grupo que usa ferramenta de pedra e ferramenta de vareta em primata americano, né, que está separado da nossa linhagem por uns 40 milhões de anos de evolução. Então, é um uso de objetos como ferramenta que surgiu independente do nosso grupo. Então, é super interessante porque a gente é muito definido por uso de ferramenta. Então, você vê um outro grupo de primata usando ferramenta, ele te mostra como é que pode ter sido a nossa própria evolução, vendo os modelos, quais são os fatores que levam ele a usar ferramenta, por que tem essa diferença. Então, além deles usarem ferramenta, ainda tem uma diferença, não é toda a população que usa vareta, não é toda a população que usa pedra. Por que tem essa diferença? Nos dá uma janela, assim, para a gente entender como é que a nossa, o uso de ferramenta, que é tão importante para a nossa espécie, surgiu, né? Então, a gente compara esse uso de ferramenta, esses fatores, com chimpanzés, que também usam ferramenta, mas que são mais próximos da gente, com o macaco fasciculares, que é um primata asiático. Então, são poucos os primatas que usam ferramenta nessa frequência e nessa quantidade que o macaco prego usa, né? Então, a gente está sempre interessado, né, em ver o que os macacos pregos têm para nos ensinar, aí, a nos mostrar. E eles estão sempre surpreendendo, né? Cada vez que a gente observa mais, a gente acha mais coisa que eles estão fazendo de interessante.
Nós conversamos com o biólogo Thiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Para saber mais sobre o uso de gravetos como ferramenta entre os macacos prego, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Thiago, muito obrigado pela sua entrevista.
Foi um prazer estar aqui. Agradeço de novo pelo interesse.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.